Palavra de Deus. Quem está preparado para ouvir a palavra de Deus aí? Está animado para receber algo de Deus? Além desse momento poderoso de louvor, adoração, de oração, ainda temos um alimento da palavra. Amém? Filipenses capítulo 3, pode abrir sua Bíblia. Eu quero falar um pouquinho sobre o posicionamento para termos um 2024 duplamente abençoado. Para que algo aconteça, precisamos nos posicionar, amém? Em uma luta, numa guerra, num combate, a gente só vai vencer se você entrar nesse combate. Nós já entramos em 2024, agora precisamos nos posicionar para sairmos de 2024 daqui a pouquinho. Você vai ver que esse ano vai passar rápido, porque todos os anos vem passando cada dia mais rápido. Quando chegar no final de 2024, dezembro, você vai falar assim: uau, recebi bênçãos dobradas, fui duplamente abençoado. Amém? Então, olhe para quem está do seu lado e fala assim: se prepara e se posiciona. Olha para quem está do seu lado e fala assim: mas se posiciona mesmo, fala com uma cara de brabo. Esses dias eu vi na rede social dois menininhos lutando, acho que era tipo um judô ou um jiu-jitsu. E aí um entra lá assim no tatame, entra assim meio desanimadinho, e o outro já entra, quando ele entra ele pula assim e olha brabo e vai para cima do outro. E o que acontece? Aquele que entra brabo pulando, logo logo ele vence, porque ele já entrou vencedor. Ele já entrou olhando para o inimigo, falando: já venci, esse é fraco demais para mim. Você tem que olhar para esse ano, falando para os seus inimigos: já venci, esse é fraco demais para mim, vou vencer e vou ser duplamente abençoado, em nome de Jesus. Filipenses 3, do 13 ao 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, ore, fale com Deus, peça para que Ele fale o seu coração. Senhor, nessa noite, mais uma vez, pedimos a Deus que a tua palavra fale aos nossos corações, que venha de encontro às nossas necessidades e possamos sair do culto direcionados, guiados pelo Senhor. Te louvamos, nos faz sensíveis à sua voz, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém? Então, posicionamento para 2024 ser duplamente abençoado. E o apóstolo Paulo, eu gosto muito, no começo do ano, falar sobre esse texto. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, eu se identifico muito com ele, talvez você também. O apóstolo Paulo, ele não nasceu num berço evangélico. Aqui agora há pouco nós vimos o testemunho do pastor Jefferson e a pastora Ellen. A Ellen, ela nasce num berço evangélico, servindo a Cristo a vida inteira. Mas o pastor Jefferson não. Viveu uma vida mundana, pecaminosa, e no decorrer da sua caminhada teve um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, da mesma forma, teve uma vida pecaminosa, ruim, longe dos caminhos de Deus, mas no decorrer da sua caminhada, daqui a pouco ele teve um encontro com Jesus, e Jesus pega ele e fala: ei, você é meu. Jesus olhou para você algum dia e falou assim: ei, você é meu. Talvez não no mesmo formato, mas de alguma forma o Senhor olhou e você entendeu o seu chamado, e por isso você está aqui. Mas, querido, mesmo entendendo o nosso chamado, entendendo a vida do apóstolo Paulo, até tivemos a oportunidade, esse ano passado, de visitar Filipo, que foi um dos lugares onde o apóstolo Paulo ficou preso. Nós vemos que, mesmo ele se convertendo, conhecendo Jesus de verdade, entregando o seu coração, ele também tinha as suas lutas na carne, também tinha as suas dificuldades, os seus problemas. Então isso nos identifica muito. E para um ano de vitória, para um ano duplamente abençoado, um primeiro posicionamento que nós entendemos que o apóstolo Paulo teve, e esse texto nos direciona a isso. Ele diz: ei, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Muitas vezes no decorrer da nossa caminhada, nós mudamos de vida, mas continuamos lembrando do nosso velho homem, continuamos lembrando de coisas que não são necessárias, continuamos deixando, em vez de deixar de lado, continuamos carregando. Às vezes é uma falta de perdão, às vezes é um problema com a família, são tantas as coisas que nós passamos, e o apóstolo Paulo está nos ensinando: ei, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Virou um ano, girou uma chave. Olha para quem está do seu lado e fala assim: virou um ano, girou uma chave, é um novo tempo. Quem acredita que é um novo tempo? Rodrigo pregava de manhã, Rodriguinho, e ele falava assim: ei, os 50% de Jesus, ele já fez, essa chave já está 50% virada, o outro 50% depende de mim e de você. Talvez não aconteça tantas coisas, se nós ainda no decorrer desse ano 2024, continue carregando coisas que não era para carregar. Às vezes é um relacionamento tóxico, às vezes são amizades que não acrescentam na nossa vida, são tantas as coisas que nós devemos parar e ser um pouco racionais, racionais, e deixar de lado, para que realmente 2024 seja duplamente abençoado. Se você usar a mesma fórmula que você usou em 2023 para 2024, ela vai te dar o mesmo resultado de 2023, não de 2024. Se você mudar a fórmula, se você intensificar, se você orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, se nós dizimarmos mais, se nós trabalharmos mais, entendermos que precisamos dar um pouquinho mais de nós, aí a gente começa a entrar naquele caminho duplamente abençoado. Nessa noite eu quero te incentivar a você, além de você deixar as coisas para trás, deixar alguma coisa que te prende ao passado, a uma vida pecaminosa, às vezes é um vício. Ei, quantos anos na igreja e ainda não esqueceu que você é uma nova criatura em Jesus, que não abandonou o velho homem e entendeu que você é uma nova criatura em Cristo Jesus e precisa abandonar o vício, precisa esquecer as mentiras do passado, esquecer todas as ações que você fazia que não deram certo, deixar de lado, esquecer algumas decisões que você tomou que não foram muito coerentes. Existem dois tipos de pessoas, né? Assim, não, existem vários, mas os mais emocionais e os mais racionais. Que tipo de pessoa você é? Mais emocional ou mais racional? Os mais emocionais, eles se agarram em um tipo de problema e levam esse problema ao resto da vida. Os racionais não, os racionais falam assim: peraí, vamos resolver e vamos deixar para trás, vamos seguir para frente. Normalmente as mulheres são mais emocionais do que os homens são mais racionais. Eu lembro lá em casa um dia, eu acho que era o Miguel ou o Rafa, cheiro Rafa, ele pulava num jump assim, numa caminha elástica, né? E ele pulava, daqui a pouco ele pegou um lápis, e quando eu vi ele pegar o lápis e começou a pular com o lápis, demorei um pouquinho para processar e não deu tempo. Quando eu vi, ele já estava com o lápis na boca, pulando no jump, e o que aconteceu? Furou lá parte da garganta dele. No mesmo momento, eu estava muito perto, a Sueli, ela gritou de um lado, e eu olhei para aquilo acontecendo, e ela paralisou. O que eu fiz? Peguei ele ali, porque ele começou a chorar também, ele sentou no jump, com o lápis, era aquele lápis do Paraguai, aquele que tem uma borracha na ponta, só que ele já não tinha mais borracha, e quando ele não tem mais borracha, só fica a parte de metal, né? E entrou mesmo, mas no mesmo momento que a Sueli gritou, travou, eu fui lá, catei ele, falei: amor, pega a chave do carro, e saí correndo. Dei 3 passos, peguei o lápis e tirei e fui dar uma olhada. Nisso a Sueli pegando a chave do carro, a gente estava indo para o hospital. Quando a gente viu, só tinha feito um cortinho bem pequenininho. Falei, ah, amor, deixa quieto, já passa. Já sara. Falei, amor, calma, 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 dá tudo certo. Já estava chorando, já estava... Quase que tive que levar ela para o hospital. Mas emocional, o homem mais racional. Existem na nossa vida esse ano de 2023 algumas coisas que aconteceram na nossa vida que nos amarram emocionalmente. O apóstolo Paulo está nos ensinando, ei, deixa para trás algumas coisas que te amarram emocionalmente, para que você possa viver o novo de Deus, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos entender que algumas coisas precisam ser deixadas. Você consegue entender isso? Você concorda comigo que algumas coisas você vai ter que deixar? Deixa algumas coisas em nome de Jesus, amém? Eu lembro também que o Miguel, enquanto era pequenininho, eu tentei lembrar uma história minha, mas não consegui encontrar, né? Porque enquanto pequenininho a gente não lembra quase. Mas eu lembro que o Miguel tinha uma cobertinha, um cobertor, que ele andava com aquele cobertor para um lado e para o outro o dia inteiro. E não só andava com aquilo, mas ele colocava na boca. Era uma coberta aquelas do Paraguai, aquelas, né, bem felpuda. E um pouco ele comia, um pouco ela babava e ficava uma coisa linda. Enquanto era grande, depois a gente foi cortando, tentando diminuir, fazendo a redução de danos ali, fomos tentando diminuir. E no final das contas que ele comeu aquilo ali durante anos. Chegou o momento da caminhada que ele teve uma afta, um monte de afta na boca, e daqui a pouco machucou ele, e ele pegou aquilo e não estava conseguindo mais colocar a cobertinha, era um ná, chamava de ná. E aí o que, que ele fez? Ele pegou aquilo e jogou pela janela da casa. Nós incentivamos ele, falando assim, agora você faz o seguinte então, está te machucando, você precisa esquecer isso, você precisa deixar isso de lado. Você não pode ficar carregando isso. Quanto tempo você vai ficar carregando isso e vai te machucar? Eu, papai, né? Não sei nem se ele falava isso, falou, não falou. Mas só sei que, afinal das contas, ele pega aquele ná ali, aquela coberta, e joga na janela. Esquece. E deixa lá. E ele nunca mais, nunca mais colocou aquilo na boca. A nossa vida, ela é assim também. Existem coisas que, para que aconteça um novo, para que haja uma maturidade, para que haja um crescimento, é necessário deixar algumas coisas de lado. Quando nós éramos crianças, fazíamos coisas de criança. A partir do momento que nos tornamos adultos, fazemos coisas de adulto. Chega o momento, 2024, de você crescer espiritualmente, de você abrir a sua célula, de você discipular pessoas, de você ganhar pessoas para Jesus. Chegou o momento de você entender e viver os pactos e as alianças que realmente Deus tem para você. Esquecer as meninices, esquecer coisas que te afastam do Senhor e tomar novos posicionamentos. Falei assim, primeiro princípio é esquecer tudo aquilo que me faz mal. Amém? Toma um novo posicionamento. Segundo princípio. Segundo posicionamento é olhar as promessas vindouras. Quantos aqui acreditam que tem muita promessa de Deus para a sua vida? Quantas vezes Deus falou algo com você? Tenho certeza que foi um monte de vezes. Se nós não esquecermos do velho, nós não podemos receber o novo. Nós temos que olhar para as promessas de Deus. A promessa faz a gente sair do lugar. A promessa vai fazer você correr atrás 2024 todos os dias, acordar cedo e dormir tarde todos os dias, para alcançar aquilo que Deus tem para você. Eu acredito muito que Deus vai derramar bênçãos dobradas sobre nós. Você acredita também? Só que tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Nós precisamos fazer algo diferente. O que você vai fazer de diferente esse ano para que realmente as bênçãos cheguem de forma dobrada sobre você? As promessas, eu gosto muito de Deuteronômio 28, Salmo 91, Salmo 40, Isaías 40, Isaías 43, todos esses textos nos falam a respeito de algumas promessas. Deuteronômio 28 fala que nós seremos abençoados no campo, na cidade, as nossas colheitas, os nossos rebanhos serão abençoados, tudo que fizermos seremos abençoados. Um caminho o inimigo vai vir, por sete ele vai fugir. Nós teremos recurso para emprestar e não tomar emprestado. Seremos cabeça e não seremos cauda. E sempre estaremos por cima e nunca por baixo. Deuteronômio 28. São promessas de Deus para mim e para você. A Sueli fez esses dias uma conta que diz que tem quantas promessas por dia? 14 promessas por dia. 14 promessas, eu acredito que tem mais, porque na minha conta tem 7 mil promessas. 14 promessas por dia para as nossas vidas. E quantas delas nós estamos recebendo? Por isso nós precisamos olhar para as promessas vindouras. Quantos aqui acreditam que você vai ter que chegar daqui a pouco, nesse ano, você vai ter que começar a chegar mais cedo, porque senão você não vai encontrar o teu lugar preferido para sentar. É uma promessa de Deus. Alcançarmos 1.001 células é uma promessa de Deus. Por quê? Porque não só a Bíblia falou que nós alargaríamos as nossas tendas, mas também profetas de Deus falaram: ei, vocês terão pessoas liderando, vocês terão líderes aqui e acolá em todos os lugares da cidade. E hoje nós abrimos um mapa, até nós queríamos fazer isso na virada do ano e não deu certo, não vou fazer isso hoje, mas no CIV nós faremos. Quando nós abrimos um mapa da cidade e temos ali os pontos de célula, você vê que nós temos células em todos os bairros da cidade. Tudo isso é uma promessa, que nós estamos olhando para essas promessas, e daqui a pouco a promessa de 10% de Ponta Grossa vai acontecer em nome de Jesus. Porque já temos 1,5%, daqui a pouco chegaremos a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aleluia! Vai acontecer! Tem aquela promessa, aquele vídeo, por favor? Tem um vídeo no YouTube da igreja. Eu quero que você, quero te instigar a você assistir as nossas mensagens no YouTube. Mas lá no YouTube tem a mensagem também de 1990. É de um pastor que pregou na igreja em 90, no Rio de Janeiro. Cadê? Está lá, fácil. E lá ele lança uma palavra de promessas vindouras. Pastor Zudemar, lembra? João Luiz. Isso foi em 1990. É um vídeo de uns 20 minutos praticamente. Mas coloca lá do 3 minutos para frente, por favor. Aumenta um pouco.
Anunciando-se em mim, chantarei em creias, multiplicarei sobre mim, cantarás. Por isso, levantai, dele me canta as terras. Tenho-vos dado, se ele me canta as chuvas, me canta as os utensílios santos. Nem churi creias tuas, por isso, marchai unido, levando os meus utensílios, se ele me canta as. Não desprezes a minha palavra. Declai churi me estendere, rai churi me creias. Mas aproveite os melhores momentos, Surimicanta Lastéria, porque te visitarei, Surimicanta, até mesmo no teu sono profundo falarei contigo. Andoriclas, Turianda Lastéria, e ama Surimicanhas, e a unção especial ministrarei no interior do seu lar. Declite Unimissanda Lavachurimicanta Lastéria, e as ordens serão firmes, Surimicanta Laia. Porque o bastão, nem me chame claias, o cajado está nas tuas mãos, e o óleo e a botija, reixo me canta lá nas pernas, mandericléia. Eis que os famintos serão alimentados, dele me canta as púrias, dele mandericléia. Eis que os nus, dele me canta as pernas, vestirão vestes festivais. Dele cleite, urimixanda, lixleva, churianda. Eis que os doentes, dele me canta as pernas, gozarão de grande saúde. Pregue a saúde, pregue a prosperidade, pregue o amor, pregue a paz, pregue a segurança, pregue a minha volta dentro em breve. Churimi canta las furias queria. Ai, churimi canto ministério, canturini xandalaia. Xumi xinti me cantalaia. Divos tem ungido, serimi cantas, servo meu. Dirmi queias, as minhas servas continuarão. Mei me cantas na brecha, churimi canta las queria. Porque usarei, serimi cantalaia. Xirimi queias, porque estiveram ao meu lado, churimi canta las furias. Nele me canta las furias, churimi canta.
Aquela ali é a pastora aquela, hein?
E tenho levantado, Senhor, me canta.
Pastor Zildemar, aquele carequinha ali. Senhor,
me canta lá. Serva destemidas, corajosas e valentes, Senhor, me canta lá. Eis que os bens virão de todos os lados, Senhor, me canta lá.
Eis que
os bens virão. Não te preocupes com mexeres com o que é vil, servo. Porque, Senhor, me canta, a minha casa gozará de grande lixeira e me fartura na chuva.
Aleluia, pode desligar aí. Vamos aplaudir ao Senhor. É uma palavra profética, que muitas coisas já aconteceram e tem muitas coisas para acontecer, amém? Ele diz para pregarmos a prosperidade, a volta de Jesus, para nós não desviarmos do caminho, e nós estamos fazendo justamente isso, e por isso a igreja está crescendo, avançando. São promessas vindouras para mim e para você. Ele diz que a igreja cresceria aqui e acolá, e é isso que está acontecendo. Hoje, esse culto aqui é o quinto culto de domingo, para a honra e glória do Senhor, e daqui a pouco nós teremos 6, quem sabe 7, 8, 9, 10, para a honra e glória do Senhor, amém? Você vai ver a sua família sentando ao seu lado, você vai ver os seus vizinhos sentando ao seu lado, você vai ver os seus filhos sendo batizados com o Espírito Santo, você vai ver as promessas de Deus e vai viver as promessas de Deus todos os dias na sua vida, em nome de Jesus. Talvez hoje você chega de ônibus, Uber ou até mesmo de bicicleta. Daqui a pouco você vai parar um baita num carrão, 0 quilômetro lá na frente. Em nome de Jesus, amém? São promessas que Deus tem para nós. São promessas que o Senhor, a Bíblia diz que Ele não tarda. Ele não tarda, Ele não atrasa. O nosso Deus, Ele faz as coisas no tempo. Então, se prepara. Olha para quem está no celular e fala assim, se prepara. E fala assim, olhe as promessas vindouras, amém? Olhe as promessas vindouras. A gente vê também no livro, a gente vê Moisés mandando 12 espias visitar, olhar a terra que Deus já havia dado para eles. Desses 12 espias, você conhece a história, eles vão os 12. 10 voltam derrotados, desanimados, frustrados, olhando, não Moisés, nós seremos como gafanhotos, eles são muito gigantes, nós seremos esmagados. Mas 2 que conseguiram enxergar, que conseguiram visualizar as promessas, sabendo que Deus tinha já para eles, Deus já tinha dado. O que Deus deu para você já? O que já o Senhor já produziu no seu coração? Quais são os seus sonhos para esse ano? Quais são os seus sonhos para os próximos anos? Não deixe, não permita que o inimigo, um gigante, alguém ou algumas pessoas atrapalhe o sonho que Deus tem para você, amém? Porque só alcança a promessa aquele que consegue enxergar. Só alcança o propósito aquele que não para. Só vai colher dos frutos aqueles que realmente entenderam o que é uma promessa de Deus. Amém? Terceiro princípio, terceiro posicionamento. O apóstolo Paulo diz assim: ei, vamos, prossigamos, né? Não vamos ficar parado. Então, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Aonde? Para o prêmio. Prossigo para o alvo. Olha para quem está do outro lado e fala assim: não pare. Prossiga. Vamos avançar, amém? Vamos avançar. Uma das grandes estratégias do diabo é fazer a gente parar. Sim ou não? Estou bem no emprego, estou bem em casa, estou bem na igreja, estou bem. E a gente acaba cruzando os braços e deixando as coisas acontecerem. O prosseguir é você caminhar. O prosseguir é você andar. É você desenvolver. Não ficar parado. A promessa, ela é uma ponte. Quantos acreditam nisso, que ela é uma ponte? a qual aponta para o caminho, mas a decisão de caminhar nessa ponte, a decisão, ela é pessoal, ela é única, e ela também é intransferível. Olhe para quem está do seu lado e fale assim: a decisão é sua. A decisão é sua de chegar amanhã no emprego e falar assim: patrão, beleza, vou tomar um cafezinho ali antes de começar, nem que chegue alguém, depois nós vemos, deixa eu tomar um café primeiro, fique tranquilo. Ou você chegar no emprego amanhã e falar assim: patrão, deixa o café para depois, vamos resolver o que temos para resolver, vamos fazer acontecer, porque essa semana nós vamos arrebentar de tanto vender, essa semana nós vamos arrebentar de tanto produzir, essa semana nós vamos arrebentar de tanto crescer essa empresa. Você vai olhar para a promessa e vai prosseguir e falar: ei, se a empresa cresce, eu cresço. Se o meu patrão é abençoado, eu sou abençoado. Se eu sou o dono da empresa, se eu cresço, todo mundo que está perto cresce junto. Então é prosseguir e caminhar, olhando para o propósito de Deus. Você vai olhar para a tua célula essa semana e falar assim: ei, essa sala aqui vai ficar pequena, porque nós vamos prosseguir, nós vamos avançar. E esses três vão se tornar rapidamente 10, daqui a pouco vão se tornar 12, daqui a pouco vai ter uns 20, e nós vamos ter que multiplicar essa célula rápido. Em nome de Jesus, prossigamos em conhecer o Senhor, prossigamos no propósito de Deus. Não pare. Para alcançarmos bênçãos dobradas, nós precisamos prosseguir, não parar. Esquecer, mas prosseguir. Esquecer, mas prosseguir. Olhe para as promessas. Talvez você tenha grandes sonhos, ou talvez no decorrer da caminhada você perdeu os sonhos. Até vi uma aplicação hoje de Pedro. Enquanto estava num barco, Jesus estava no meio do mar, e Jesus fala assim: ei, Pedro, vem cá, vem para cá, vem cá. E aí Pedro é o único ali dos discípulos que se dispõe a sair do barco e caminhar, e realmente ele vai. Mas quando ele começa a olhar para o chão, quando ele começa a perder o foco, ele começa também a afundar. Quando ele para de andar para a frente, ele começa a afundar. O prosseguir, o caminhar, faz a gente alcançar cada vez mais as promessas de Deus. O não parar vai fazer com que você alcance os sonhos e os projetos de Deus para você. Todos os planos, os projetos, as promessas, se você não parar, vão acontecer. Mas se você parar, outro acaba pegando por você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não pare, não pare. Às vezes vai ser cansativo. É cansativo não parar, sim ou não? Ficar andando e correndo atrás da promessa e do sonho de Deus é cansativo. Quando você alcança, você glorifica, levanta as mãos, mas até alcançar é cansativo. Às vezes pode ser desafiador também, porque é mais fácil, mais prático cruzarmos os braços e esperar as coisas acontecerem. Também pode ser em algum momento constrangedor, vai ficar meio estranho para alguns. Em alguns momentos, você também pode ter que parar e recalcular a rota. Enquanto eu estava pensando sobre isso, eu pensei sobre a vida de Jacó. Jacó, ele passa a perna no seu irmão, Esaú. E chega um momento da sua vida que ele tem que voltar para trás e falar: ei, irmão, me perdoa. Ele manda um presente antes e chega lá e pede perdão para o irmão. E aí eles reconciliam, está tudo certo. Às vezes, para alcançar as promessas de Deus e para você prosseguir, também vai ter que recalcular a rota, alinhar o seu coração, resolver alguns problemas. Você crê nisso? É assim com você, não? Você precisa também, de alguma forma, dar um pouquinho mais de si para 2024 ser um ano duplamente abençoado. Mudar a forma, como já falei. Temos uma vigília agora, vai ser dia 12. Quem vai na vigília? Será que só o pessoal da intercessão? Eu quero muita bênção. Como que você alcança as bênçãos de Deus? Fazendo algo que você não fazia, mudando a forma. Um dos erros fatais do cristianismo é que quando nós nos convertemos e alcançamos, conhecemos a Jesus, a gente ora muito, lê muito a Bíblia e depois no decorrer acaba deixando, preferindo ficar parado. É ou não é? Como está a sua vida espiritual? Momento de nós refletirmos também. Eu lembro que logo quando eu me converti, a gente ia praticamente quase todo sábado lá no Alagado, nos pinos lá do Alagado, fazer vigília. Quase todo sábado. Voltava para casa 3, 4 horas da manhã, aquela escuridão, mas voltava abençoado. Quantas vezes eu chegava 4, 6 horas da manhã em casa, antigamente, bêbado, tudo virado. E aí agora para Jesus, a gente não consegue ficar até meia-noite orando, até 2 horas da manhã. Eu acredito que nós podemos fazer uma grande virada em 2024. Mas nós precisamos orar mais como igreja. Quero ver você na vigília. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu quero ver você na vigília. Tem uns irmãos que já até bocejaram. Já deu sono. Nós precisamos, estou terminando. Nós precisamos ter sangue no olho em 2024 para vencer o diabo. Nós precisamos ter sangue no olho para alcançar a nossa família. Nós precisamos ter sangue no olho para abandonar os vícios, a pornografia, drogas, jogos, etc. Precisamos também ter sangue no olho para prosperar. Precisamos ter sangue no olho para ser duplamente abençoado. Olha para quem está do teu lado, abra bem os olhos, vê se tem sangue no olho aí. Tem sangue no olho aí, Domício? Sangue no olho. Sangue no olho para vencer, para sair da zona de conforto e fazer algo diferente. Senão, vai dar na mesma forma. Jesus disse, agora eu trouxe alguns textos para a gente concluir, e são promessas para você. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você crê nisso? Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus disse, estarei com você todos os dias da sua vida. Jesus também disse, não se preocupe com o que comer ou com o que beber, com o que vestir, pois o seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Então, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Você crê nessas promessas? Você pode dar um glória a Deus? Vamos aplaudir ao Senhor, porque essas promessas irão se cumprir dia após dia nas nossas vidas. Aleluia! Você vai ter o que comer, o que beber, o que vestir. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se coloque em pé. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Queria chamar o pessoal do ministério, da banda. Vem para cá, vamos adorar.